jovempan.com.br.
Emissoras brasileiras da Rádio Pan-Americana. Jovem Pan São Paulo, AM, ZYK 521, 620 kHz, FM 100,9 MHz. Jovem Pan News Brasília, ZYH 709, 750 kHz. Jovem Pan News São José do Rio Preto, ZYK 664, 900 kHz. Você também pode ouvir a Jovem Pan no canal 405 da Sky, no seu smartphone ou tablet, através do aplicativo Jovem Pan para iOS, Android e Windows Phone, ou pelo portal jovempan.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Jovem Pan.
Pontualmente. 5 horas.
Repita.
5 horas.
Começou um novo dia, já volta queia, o tempo é de chegar. De metrô eu chego primeiro, se tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, como quem sabe o que quer. Vai o Paulista na sua.
Bom dia, São Paulo, bom dia, Brasil, bom dia, Rede Jovem Pan. Estamos iniciando o Jornal da Manhã, edição do dia 30 de janeiro, segunda-feira. Até às 10 horas da manhã, informação e prestação de serviços na melhor rede de rádios do Brasil.
Rede Jovem Pan.
Cobertura e alcance para milhões de ouvintes. Você também ouve a Jovem Pan nos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets, nos canais da Sky, Claro e Oi TV.
Jovem Pan.
É a melhor rede de rádios do Brasil em todo o mundo. Acesse www.jovempan.com.br. Jovem Pan, sempre ao seu lado.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
O Jornal da Manhã destaca os principais assuntos do dia.
Ike Batista já está a caminho do Brasil e promete ajudar a passar as coisas a limpo.
O empresário que é alvo da Operação Eficiência, um desdobramento da Lava Jato, embarcou no aeroporto de Nova York na noite desse domingo.
O presidente Michel Temer defende a tolerância para reunificar as pessoas durante o ato nacional em memória às vítimas do Holocausto.
Em ofensiva contra a Lava Jato, Lula pede a anulação do processo sobre o triplex no Guarujá. E acusa o juiz Sérgio Moro de parcialidade.
Presidente do Supremo Tribunal Federal, a ministra Carmen Lúcia, define hoje a pauta da primeira sessão do plenário em 2017, na quarta-feira.
Bancos privados criam equipes para evitar que médias e grandes empresas entrem em recuperação judicial ou falência.
Presidente do PT, Rui Falcão, defende candidato próprio da oposição para as eleições na Câmara e no Senado.
Ex-diretor da Petrobras, Renato Duque, diz que o ministro do Tribunal de Contas da União, Augusto Nardes, recebeu R$1 milhão em propina.
Além da Odebrecht, Ida, Camargo Correia, Queiroz, Galvão e Andrade Gutierrez também são investigadas no Peru.
Ajuda de custo e verbas indenizatórias e juízes e servidores da Justiça tem alta de 30% entre 2014 e 2015.
Justiça e democratas fazem ofensiva contra decreto de Donald Trump que barra imigrantes islâmicos de 7 países nos Estados Unidos.
Atiradores matam pelo menos 6 pessoas em uma mesquita em Quebec, no Canadá.
Ex-ministro da Educação, Benoît Hamon, será o candidato do Partido Socialista nas eleições presidenciais da França.
Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, volta a defender a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.
Rola rola a bola pelo Brasil. Times voltam a campo para a disputa de torneios estaduais de 2017.
Este domingo, pelo Mineiro, o Cruzeiro bateu Vila Nova por 2-1 e o América venceu o Democrata GV por 2-0.
No Gauchão, torcedores protagonizam briga generalizada durante empate do Internacional com o Veranópolis em 1-1.
Pelo Carioca, o Fluminense ganhou do Vasco por 3-0 e no Catarinense, a Chapecoense bateu o Internacional de Lages por 1-0. 5:04.
Repita.
5:04.
Jovem Pan e o tempo.
Nesta segunda-feira, o fortalecimento de ventos que sopram no alto da troposfera, que são conhecidos como vórtice ciclônico, ganham força entre o Paraguai, o norte da Argentina e também áreas brasileiras, como Mato Grosso do Sul e o sul do país. Essas instabilidades e também um corredor de umidade da Amazônia favorecem chuvas, que vêm com trovoadas e eventual queda de granizo para os três estados do sul, Mato Grosso do Sul, interior do estado de São Paulo, e a chuva também vai se espalhando pela faixa norte da região norte. Desta vez, é a zona de convergência intertropical que garante chuvas generalizadas no litoral do Amapá, inclusive em Macapá. No estado de São Paulo, a condição de tempo é mais típica de verão. Ocorrem períodos de melhoria e o sol aparece entre nuvens. A temperatura se eleva para valores próximos dos 30 graus no período da tarde, mas áreas de instabilidade se propagam pelo interior paulista e chegam à região metropolitana com trovoadas. Quer saber mais sobre o tempo em todo o Brasil? Acesse tempoagora.com.br. Patrícia Vieira, da Somar Meteorologia e Instituto Jovem Pan.
Jovem Pan, a rádio do Brasil.
Às 5:06, noite, madrugada policial. Bom dia, Paulo Edson Fiori.
Muito bom dia, Oliveira Júnior. São 5:06 agora. E uma troca de tiros entre PMs e bandidos após um assalto termina com um suspeito morto e outro ferido na zona sul de São Paulo. O tiroteio ocorreu por volta de 9 horas da noite deste domingo, na altura do número 145 da rua Chebi Massoud, na Vila Água Funda. Armados com uma pistola calibre 380, os criminosos renderam os ocupantes de um Hyundai HB20 que estava estacionado em frente a uma residência e anunciaram o assalto. A intenção era levar o carro, mas por ser automático eles desistiram e fugiram a pé, levando apenas os pertences das vítimas. Policiais militares que passavam pelo local flagraram a ação e resolveram fazer a abordagem, mas assim que perceberam a aproximação da viatura, os suspeitos passaram a atirar contra os PMs que reagiram. No revide, um dos assaltantes foi baleado e ficou caído no chão. Já o outro pegou a arma do colega e prosseguiu na fuga enquanto atirava. No confronto, ele também foi ferido e acabou detido, sendo encaminhado ao pronto-socorro Heliópolis, onde segue internado, mas fora de perigo. A viatura chegou a ser atingida por um dos tiros disparados pelos assaltantes, mas os PMs escaparam ilesos. O caso foi comunicado ao delegado plantonista do 83º Distrito Policial do Parque Bristol e registrado no DHPP, o Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa.
Ok, Paulo Edson, muito obrigado. Hein? São 5:07.
Repita.
5:07. Agora vamos ao Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga.
O empresário Mike Batista vai chegar aqui ao Rio de Janeiro no fim da manhã desta segunda-feira, por volta de 11 horas, e deve ser detido por agentes da PF logo após o desembarque no Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. O empresário está com prisão decretada e é procurado desde a última quinta-feira, quando a Polícia Federal e o Ministério Público Federal realizaram a chamada Operação Eficiência. Ike era um dos principais alvos. No entanto, embarcou antevéspera da operação. Sinais claros de que houve vazamento de informação, até porque Ike Batista deixou o país usando o passaporte alemão. O ex-bilionário é acusado de pagar propina de 16,5 milhões de dólares ao grupo do ex-governador Sérgio Cabral Filho, para obter vantagens, benefícios e facilidades para seus investimentos no Estado durante os dois mandatos do ex-governador do Estado do Rio de Janeiro. Ike Batista embarcou para o Rio de Janeiro na noite deste domingo, com destino ao Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. A aterrissagem da aeronave está prevista para 10:40. Até taxiar, andar pelos corredores do Galeão, se apresentar à Polícia Federal, Ike deve estar já com os agentes por volta de 11 horas. do Aeroporto Internacional Antônio Carlos Jobim. Ele será levado para a Superintendência da Polícia Federal. Em seguida, ele vai passar por exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal do Rio de Janeiro. Depois de todos esses trâmites, o ex-bilionário brasileiro será conduzido a um presídio comum aqui do estado. A tendência é que ele cumpra a decisão da justiça, a prisão determinada na semana passada, no presídio Ari Franco, que fica em Água Santa, na zona norte da capital. Ike Batista não tem curso superior. Os advogados do ex-bilionário até tentaram fazer um acordo com as autoridades brasileiras, mas fontes da Jovem Pan dizem que com o Ike não há qualquer tipo de negociação, porque as provas contra ele são extremamente contundentes. Daqui a pouco, mais detalhes na programação da Jovem Pan do Rio, Rodrigo Viega.
5 horas 10 minutos, repórter Vitor Brown.
A ex-primeira-dama Marisa Letícia permanece internada na UTI do Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo. O estado de saúde da esposa do ex-presidente Lula não teve alterações neste final de semana. O quadro ainda é considerado bastante delicado. Ela segue em coma induzido, sob monitorização da equipe médica e sem previsão de alta. Marisa Letícia foi hospitalizada na última terça-feira após sofrer um acidente vascular cerebral hemorrágico provocado pela ruptura de um aneurisma. A existência do aneurisma já era conhecida há alguns anos, mas como era muito pequeno, os médicos decidiram não operá-lo. Marisa Letícia foi submetida a um procedimento cirúrgico para estancar o sangramento e agora segue em tratamento intensivo. Neste domingo, o ex-prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, esteve no Hospital Sírio-Libanês para visitar a ex-primeira-dama.
5 horas 10 minutos.
Repita.
5:10.
Brasília.
Com José Maria Trindade.
Olha, ninguém mais acredita aqui na possibilidade de reversão na disputa pela presidência da Câmara dos Deputados. O presidente, o deputado Rodrigo Maia, conseguiu politicamente a reeleição e já tem oficialmente o apoio de 9 partidos políticos. Enquanto isso, o líder do PTB, o deputado Jovair Arantes, acredita na possibilidade de uma reversão jurídica, ou seja, uma possível decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal. Enquanto isso, o presidente Rodrigo Maia continua negociando agora os cargos da mesa diretora. É aí que estão as disputas mais recentes entre os partidos políticos, todos apoiando a reeleição de Rodrigo Maia. No Senado Federal também, sem nenhuma divergência, o líder do PMDB, o senador Eunício Oliveira, será o substituto de Renan Calheiros, que já se antecipou, quer ser o líder do PMDB. De Brasília, José Maria Trindade.
Cinco horas, 12 minutos.
Repita.
5:12. Para falar do peixe, Rafael Tebas.
Muito bem, ouvinte da Pan, o Santos, nesse último sábado, venceu o Kenitra do Marrocos no amistoso no Pacaembu, 5-1 para o Santos. Ah, mas o Kenitra é muito fraco, é um time muito limitado. É verdade, mas mesmo assim, uma ótima apresentação do Santos Futebol Clube, 5-1. Destaque o colombiano Hernandes, o pequeno gigante, tem só 1,60m de altura, fez um golaço de bicicleta e uma assistência de letra. O grande destaque o colombiano Hernandes. Vitor Bueno, autor de 2 gols, também foi muito elogiado pelo técnico Dorival Júnior. No Paulistão, a estreia nessa próxima sexta-feira, dia 3 de fevereiro, às 21h, tem Santos e Linense na Vila Belmiro. E o técnico Dorival Júnior, depois da partida, comentou a atuação do craque Lucas Lima.
Maturidade, de um modo geral, eu tô satisfeito com o grupo. Nós ainda não estamos com todos os jogadores em condições, porém, começamos a caminhar nesse sentido, né? A partir do início de semana aí, talvez já tenhamos o Kleber treinando normalmente, daqui a pouco o Leandro Donizete também, e na espera apenas do Braz e a chegada agora do Bruno Henrique. Eu acho que a equipe está começando a buscar um corpo, começando a adquirir uma forma, porém, o Campeonato Paulista será muito difícil, muito complicado. e desde a primeira rodada nós teremos que estar muito melhores do que nos apresentamos nesses dois confrontos iniciais. Eu acho que o Lucas, naturalmente, ele vai ganhar as suas melhores condições. Ele fez uma excelente pré-temporada até aqui, vai melhorar ainda mais. O Lucas treinado, focado, concentrado naquilo que ele de melhor sabe fazer, pode ter certeza que ele vai voltar a jogar o mesmo futebol de um outro momento.
Esse o técnico Dorival Júnior em contato com a imprensa no Pacaembu. O Santos, que venceu o Quenitra do Marrocos por 5-1 e tem compromisso nessa próxima sexta-feira, estreia oficial na temporada. Paulistão, é sexta-feira, 21 horas, Santos e Linense na Vila Belmiro. Reforço: o Santos contratou o atacante Bruno Henrique do Wolfsburg, foi o último reforço, gastou 15 milhões de reais, é a contratação mais cara da gestão do presidente Modesto Roma Júnior para um contrato de 4 temporadas.
Cinco horas 15 minutos.
Repita.
5:15.
Temperatura em São Paulo na marca dos 22 graus. Maestro João Carlos Martins, de 76 anos, recebe alta no Hospital Sírio-Libanês, em São Paulo.
Ele estava internado desde a última terça-feira após ser acometido por uma embolia pulmonar e uma trombose venosa.
Segundo a assessoria do hospital, Martins precisará passar por acompanhamento médico nos próximos dias, mas segue com a agenda de compromissos.
Na próxima quinta-feira, ele se apresenta com o pianista Arthur Moreira Lima no Citibank Hall, na Zona Sul da capital paulista.
Em meio à guerra entre prefeitura e grafiteiros, o cinza original retornará aos arcos de Jânio, na Avenida 23 de Maio, região central de São Paulo.
Até o fim de maio, a gestão de João Dória vai remover os desenhos atuais e todas as demãos e pinturas feitas ao longo dos anos.
Encomendado por Fernando Haddad, o estudo para o retorno da cor original de tijolos, sílico, calcários, será implantado pelo Tucano.
A restauração dos arcos, que começaram a ser construídos em 1911, custará R$ 650 mil e vai incluir a drenagem de infiltrações e a recuperação do parapeito.
Pagamentos de benefícios e verbas indenizatórias a integrantes do judiciário sobem 30% em 2015.
O CNJ aponta que os chamados penduricalhos consumiram R$ 7,2 bilhões em 2015, contra R$ 5,5 bilhões em 2014.
Os valores se referem a auxílios moradia e educação e diárias de viagens que não entram no cálculo do teto inconstitucional dos salários, que é de R$ 33.700.
O Tribunal de Justiça Militar de São Paulo, que compromete 19,9% da folha com os penduricalhos, é o campeão desse tipo de gasto.
Operação da Polícia Rodoviária Federal e Ministério Público Federal flagra 11 pessoas em trabalho análogo à escravidão no Mato Grosso do Sul.
Os agentes chegaram a uma fazenda de pecuária na cidade de Bataguaçu no sábado, depois de uma denúncia anônima.
Os trabalhadores eram submetidos a diárias exaustivas, viviam sob coação e eram obrigados a comprar itens vendidos pelo patrão, não recebendo salário.
Eles estavam em um barracão onde dividiam espaço com galinhas e ratos, se alimentavam de animais silvestres e bebiam água com indícios de contaminação.
Superior Tribunal de Justiça nega pedido de habeas corpus ao ex-governador do Rio de Janeiro, Sérgio Cabral.
Como o judiciário ainda está em recesso, a decisão foi tomada pelo presidente em exercício da corte, o ministro Humberto Martins.
Para o vice-presidente do STJ, o pedido da defesa não se justifica, pois o decreto de prisão encontra-se devidamente fundamentado.
Além disso, o segundo magistrado não se está diante de situação que configure de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade.
Chapecoense bate o Internacional de Lages por 2-1 e conquista a primeira vitória num jogo oficial após a tragédia aérea na Colômbia.
A partida deste domingo ocorreu na Arena Condá e foi válida pela primeira rodada do Campeonato Catarinense.
Os gols da Chapecoense foram marcados por Niltinho e Wellington Paulista, e o Inter de Lages descontou com Enercino.
Em 2017, a Chapecoense já havia feito dois jogos, empatou em 2-2 contra o Palmeiras em um amistoso e em 0-0 contra o Joinville pela Primeira Liga.
Próximo presidente da Câmara terá pela frente uma série de desafios, entre eles aprovar reformas do governo Temer.
O escolhido também deve encontrar dificuldades para administrar uma eventual crise com novas delações da Lava Jato envolvendo deputados.
O favorito na disputa é o atual presidente da Casa, Rodrigo Maia, do DEM do Rio de Janeiro. A tendência é que saia vencedor ainda no primeiro turno.
A eleição ocorre na próxima quinta-feira, quando cada parlamentar escolherá presidente, primeiro vice, segundo vice, 4 secretários e 4 suplentes.
Após ser preso por pousar helicóptero em praia, vereador de Belo Horizonte diz que quer voltar a voar em Guarapari, no Espírito Santo.
Em entrevista à TV Gazeta, Bim da Ambulância, do PSDB, afirmou que pousou na orla por comodidade e pediu desculpas.
Ele foi preso na última sexta-feira e voltou a Belo Horizonte de carro na manhã deste domingo.
O tucano não relatou à ANAC nenhuma pane no helicóptero, mas garantiu que o voo havia sido autorizado pela agência Nacional de Aviação Civil.
A inadimplência do FIES cresce em 2016 e põe em dúvida a sustentabilidade financeira do programa Bandeira do governo Dilma Rousseff.
Até setembro do ano passado, última parcial disponível, 53% dos 526 mil contratos em fase de pagamento estavam atrasados.
O número é superior na comparação com os 2 anos anteriores. Em 2014, a inadimplência era de 47%. Em 2015, 49%.
Pelo FIES, os alunos estudam em faculdade privada e a União paga. O estudante tem de começar a quitar as prestações 1 ano e meio depois de formado. 5:21.
Repita.
5:21. Espaço para Carlos Aros.
Milhares de pessoas vão lotar o pavilhão de exposições no Anhembi entre os dias 31 de janeiro e 5 de fevereiro. Todos conectados por interesses comuns em ciência, tecnologia, empreendedorismo, cultura nerd e, claro, na internet de altíssima velocidade. É a Campus Party, que chega à 10ª edição em São Paulo, consolidada como um grande hub, um espaço para que as pessoas se conheçam, troquem experiências e façam negócios. Mais do que um evento de tecnologia, a Campus é a oportunidade que muitos empreendedores encontram para viabilizar projetos. O diretor-geral da Campus Party, Tonico Novaes, participou do Radioatividade e confirmou esse grande potencial do evento para o network.
Nós não estamos lá monitorando quantos negócios a gente faz e nem queremos fazer isso. Nós temos uma área de empreendedorismo muito ativa, onde a gente leva aceleradoras, incubadoras, investidores, que às vezes o campuseiro, nesse momento de crise, ele quer empreender, ou às vezes o campuseiro que já tem um emprego, ele quer aprender como empreender dentro da sua carreira também.
E é claro, esse ambiente prolífico tem boas histórias. Uma delas, quem nos conta, é Tonico Novaes.
Uma startup que participou da Campus há 3 anos atrás, nos procurou esse ano e falou: eu fui investida há 3 anos atrás na Campus. Hoje eu estou com 1.000 funcionários e eu quero ser patrocinador da Campus, porque eu devo isso para a Campus Party. Eu quero incentivar mais ainda esse mercado. Então, o que tem lá dentro da Campus são projetos muito ricos e com muitas possibilidades para um futuro muito próximo.
A agenda de palestrantes e de workshops da Campus Party 2017 está disponível no site do evento. Lá também estão as informações sobre horários e ingressos. brasil.campus-party.org.
Jovem Pan e os destaques internacionais.
Com Vitor La Regina.
Na noite da última sexta-feira, Donald Trump assinou uma ordem executiva que cumpria uma das maiores promessas do republicano na campanha eleitoral:
to keep radical Islamic terrorists out of the United States of America. We don't want them here.
O presidente americano explicou que queria manter terroristas islâmicos radicais fora dos Estados Unidos. Não queremos eles aqui, disse durante a assinatura. Começavam ali os primeiros protestos e batalhas judiciais do mandato de Donald Trump. Enquanto a assinatura acontecia, a ordem executiva produzia as primeiras vítimas. Dois iraquianos com vistos de entrada válidos eram detidos em Nova York. As prisões levaram a manifestações nos aeroportos das principais cidades americanas no sábado. A Casa Branca então estendeu a proibição para quem tem o visto de residência permanente. Um dia depois, o governo Trump voltou atrás da decisão.
Mr. President!
A oposição, no entanto, não perdoou. A deputada democrata Nídia Velásquez apelou para que o presidente olhe para a América dos imigrantes e chamou a ordem executiva de vergonhosa, anti-americana e confusa. Enquanto manifestantes se acumulavam do lado de fora dos aeroportos, funcionários da alfândega estavam igualmente confusos. Em meio a recusa da Casa Branca e recursos na justiça, cidadãos de 7 países de maioria muçulmana seguiam detidos nos terminais. Um dos presos era um professor iraniano da renomada Universidade Johns Hopkins. Javad Futuhi afirma que teve o nome chamado dentro do avião que o levou de Istambul para Washington. Nenhum dos países que estavam na lista vetada por Trump teve cidadãos envolvidos em ataques terroristas nos Estados Unidos nas últimas décadas. A medida do novo presidente passou a ser repudiada por líderes mundiais, como a chanceler alemã Angela Merkel e a primeira-ministra britânica Theresa May. Internamente, o desafio do republicano em lidar com prefeitos de grandes cidades se intensifica. Muitas metrópoles americanas não prendem imigrantes ilegais e são chamadas de santuários. Trump prometeu cortar gastos federais para essas prefeituras, iniciando uma disputa que está longe do fim.
5h25.
Repita.
5h25. O tricolor paulista, Zeca Cardoso.
O São Paulo segue se preparando para a temporada de 2017, treina hoje à tarde, às 4 horas, no CCT da Barra Funda, após ter vencido ontem o Columbus Crew, time da Major League Soccer. Foi um jogo treino lá em Cotia, São Paulo, 7-0, goleada para cima dos americanos, e quem jogou foi o Luiz Araújo, garoto, categoria de base do São Paulo, de Cotia, assim como o Lianco, assim como o David Neres, esses dois na seleção sub-20, estão recebendo sondagens do futebol europeu. E pode ser que o São Paulo perca algum desses jogadores. E o Rogério Ceni falou especificamente sobre Luiz Araújo. Ele, para Rogério, tem que ficar.
Eu gosto muito do Araújo, acho que ele tem potencial para valer o dobro do que isso no futuro. Mas é uma opinião minha, uma opinião particular. Eu acho que o clube também tem as necessidades financeiras dele, né? Eu gostaria de ter opções para tentar ganhar títulos, né? E o clube também tem as necessidades de pagar as suas contas. Então, nós vamos sentar, conversar, se for necessário, se necessário for. E sempre impera, na verdade, a posição do presidente, né? O presidente do clube é que toma a decisão final.
Tá aí a palavra de Rogério Ceni, que viu Cícero, Thiago Mendes, Wellington Nem, Chaves, Gilberto, Neilton e Wesley marcarem os gols da goleada do tricolor para cima do Columbus Crew, 7-0. O São Paulo fez o terceiro jogo treino da sua temporada, já tinha enfrentado o Sarasota, que também venceu por 9-1, aí enfrentou também o Boca Raton, mais uma vitória, 9-1 também. O São Paulo se preparando, estreia domingo, dia 5 de fevereiro, no Campeonato Paulista, contra o Audax do Vampeta.
Às 5h27, Brasília, Luciana Verdolim.
O Supremo Tribunal Federal retoma essa semana os trabalhos com a expectativa de homologação da delação premiada dos executivos da Odebrecht e também a escolha do novo relator da Operação Lava Jato. A pressão é que a presidente da Casa, ministra Carmen Lúcia, homologue amanhã as delações. O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, inclusive, já pediu pressa na definição do futuro da Lava Jato, o que, na avaliação dos demais ministros, garantem a Carmen Lúcia o respaldo necessário para uma decisão nesse sentido. Na quarta-feira, o tribunal retoma os trabalhos como a homenagem ao ministro Theodore Zavascki, que foi vítima de um acidente de avião. Logo depois, a expectativa é de que haja um sorteio para definir quem ficará com a relatoria da Lava Jato. No entanto, ainda existe uma dúvida: se o sorteio será entre os ministros da segunda turma, da qual Teori Zavascki fazia parte, ou entre todos os demais ministros. O presidente Michel Temer já avisou que só vai indicar um novo integrante para o tribunal depois que essa questão em torno da Operação Lava Jato seja definida. De Brasília, Luciana Verdolin.
A Rádio do Brasil. Restaurante A Bela Sintra. Conheça o verdadeiro sabor de Portugal. Experimente o nosso menu especial criado para o clima ameno desta época do ano, com pratos como coxa de pato crocante com risoto de aspargos verdes. Restaurante A Bela Sintra. Reservas pelo telefone 3891 1090. 3891 1090. Rua Bela Sintra, 2325, no Jardim Paulista.
Cinco horas, 30 minutos.
Repita.
5:30.
Este é o Jornal da Manhã da Jovem Pan, edição desta segunda-feira, hoje, 30 de janeiro de 2017, verão. O Jornal da Manhã, transmitido para todo o Brasil pela maior e melhor rede de rádios do país, a Rede Jovem Pan, falando todos os dias para milhões de ouvintes através do território nacional. Você também acompanha a Jovem Pan pelos aplicativos gratuitos para smartphones e tablets. E ainda nos canais Sky, Claro e Oi TV. E a Jovem Pan no mundo inteiro em www.jp.com.br. Jovem Pan, a rádio do Brasil. Destaques do Jornal da Manhã, as manchetes desta edição de segunda-feira, 30 de janeiro de 2017.
Ex-mulher de Sérgio Cabral relata à Polícia Federal que recebia até 20 mil reais de mesada.
Susana Neves disse que o valor era repassado por Carlos Bezerra, apontado como operador de esquema liderado pelo ex-governador do Rio de Janeiro.
O presidente Michel Temer defende a tolerância para reunificar as pessoas durante o ato nacional em memória às vítimas do Holocausto.
Este domingo, o ministro de Relações Exteriores, José Serra, também apontou a necessidade de se buscar um mundo mais justo e solidário.
O Ministério da Educação divulga hoje os resultados do SISU.
Inscrições terminaram às 11h59 da noite deste domingo e os dados podem ser conferidos no site do Sistema de Seleção Unificada.
Com dívidas de 750 milhões de reais, estaleiro enseada para Aguaçu da Odebrecht pede recuperação judicial.
É a primeira vez que uma empresa ligada à empreiteira recorre à justiça para evitar a falência.
Ex-diretor da Petrobras delata a propina ministro do Tribunal de Contas da União.
Segundo Renato Duque, que está preso em Curitiba, Augusto Nardes recebeu R$1 bilhão para não prejudicar o andamento de obra da estatal.
Pagamentos extras ao judiciário têm alta de 30% entre 2014 e 2015.
De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, o valor dos benefícios subiu de 5 bilhões e 500 milhões para 7 bilhões e 200 milhões de reais.
Bancos privados criam equipes para evitar que médias e grandes empresas entrem em recuperação judicial ou falência.
Itaú, Bradesco e Santander querem evitar prejuízos causados pela crise financeira ou por companhias envolvidas na Lava Jato.
No governo de Michel Temer, 62% das leis aprovadas na Câmara e Senado foram propostas pelo Planalto.
Segundo dados do Congresso, o índice é o maior dos últimos 10 anos.
Prefeito de São Paulo promete dobrar multa para pichadores reincidentes.
Este domingo, João Dória Júnior cimentou uma calçada em frente ao Parque Raposo Tavares, na zona oeste da capital.
Pelo menos 14 suspeitos de pertencer à Al-Qaeda são mortos em ataque dos Estados Unidos ao Iêmen.
O bombardeio deste domingo foi o primeiro realizado no país desde a posse de Donald Trump.
Atiradores matam pelo menos 6 pessoas em uma mesquita em Quebec, no Canadá.
Neste domingo, o primeiro-ministro canadense Justin Trudeau descreveu o ataque como atentado terrorista.
Ex-ministro da Educação desbanca ex-premier e será o candidato do Partido Socialista nas eleições presidenciais da França.
E também neste domingo, no segundo turno das primárias, Benoît Hamon venceu Manuel Valls.
Primeiro-ministro de Israel volta a defender a transferência da embaixada dos Estados Unidos de Tel Aviv para Jerusalém.
Ontem, domingo, Benjamin Netanyahu indicou que espera que outros países façam o mesmo.
Em casa, invicta, a França conquista o sexto título do Mundial Masculino de Handball.
Na decisão em Paris, neste domingo, a seleção francesa bateu a Noruega por 33-26.
Em jogo histórico, Roger Federer vence o Aberto de Tênis da Austrália, o primeiro troféu de Grand Slam dele após 5 anos.
O suíço ganhou ontem a batalha contra o espanhol Rafael Nadal por 3-2.
5:34.
Repita.
5:34. O Corinthians, André Ranieri.
E o Corinthians volta a treinar nesta segunda-feira e segue a preparação para o início desta temporada de 2017. Na quarta-feira tem amistoso diante da Ferroviária na Arena em Itaquera, o último amistoso antes do início do Campeonato Paulista, né? Tem o São Bento no sábado como primeiro compromisso na competição. Enquanto isso, a diretoria espera solucionar duas novelas. A primeira delas, Jadson, né? O jogador, pelo menos a informação que chega à Jovem Pan, é que está muito próximo de ser anunciado como reforço do Corinthians, o oitavo para essa temporada, mas mais ou menos R$450 mil, 3 milhões de luvas, isso é o que vai receber o Jadson, né? R$450 mil de salários por mês, mais 3 milhões de luvas, e deve fechar sim em 3 anos de contrato. Jadson, que tem 33 anos e gostaria de fechar um contrato um pouco mais longo para ter uma estabilidade. Uma outra novela que continua é a novela Drogba, né? A informação que a Jovem Pan tem é que o jogador já tem em mãos a proposta do Corinthians e que agora está definindo o seu futuro, mas que tem boas chances de ser sim um reforço do Corinthians e ficar à disposição do técnico Fábio Carilli, ele que já está com 38 anos de idade, né? Vai fazer 39 anos de idade agora no início de 2017 e seria uma contratação mais impactante para, quem sabe, trazer de volta o público que se perdeu no término do ano passado, né? No finzinho do ano passado, a Arena Corinthians bateu recordes de público negativo, né? Recordes negativos. Sobre Rodriguinho, o jogador tem uma proposta do Fenerbahçe, né? Teve uma proposta do Fenerbahçe, Corinthians recusou, pelo menos por enquanto. O Rodriguinho vai continuar no Parque São Jorge, mas vale destacar que ele tem contrato só até o fim do ano e a partir do meio de 2017 ele pode assinar um pré-contrato com qualquer outra equipe e aí o Corinthians já não receberia nenhum dinheiro em cima do jogador.
5:36.
Repita.
5:36.
Na Jovem Pan, a hora do agronegócio, com José Luiz Tejon.
O ministro Blairo Maggi defende a necessidade da sustentabilidade do agronegócio brasileiro. Aponta que o comércio mundial do agro significa US$1,170 bilhões, com uma participação brasileira de US$82,63 bilhões. Equivalemos a 7,04% do mundo e pretendemos chegar a 10% em 2020, que deve significar mais 30 bilhões de dólares na economia até 2020. Mas, para isso, serão necessários investimentos em sustentabilidade e uma arquitetura de estratégias e priorizações para atender o quadro da ONU sobre mudanças climáticas e biodiversidade, entre outras. Vale avisar que existem fundos gigantescos como o Green Climate Fund, com US$100 bilhões à disposição, mais do que toda a receita brasileira com exportação em agronegócio. À disposição, e aguardando isto, projetos com impacto no meio ambiente e clima. E já temos no Brasil muitas iniciativas que realizam isso e que não são premiadas com esses dinheiros angelicais à disposição. O plantio direto, as áreas de preservação, 61% das terras brasileiras são preservadas, a preservação das próprias áreas de plantio, de 20% a 80% pelo Código Florestal, entre outros. O que temos, sim, não é um problema de lei, e sim de fiscalização, polícia e aplicação da lei sobre a ilegalidade e seus agentes que atuam em em áreas onde o Estado e as lideranças éticas ficam afastadas. A notícia boa sobre alimento seguro veio neste começo do ano da Anvisa, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Foram divulgados os resultados do PARA, Programa de Análise de Resíduos Agrotóxicos em Alimentos. As investigações realizadas de 2013 a 2015 em alimentos como cereais, frutas, legumes e verduras concluem que cerca de 99% das amostras não representaram risco à saúde da população. Ou seja, 99% do alimento brasileiro é seguro. Portanto, com sustentabilidade, segurança alimentar e alimento seguro, o Brasil tem a melhor das realidades esperançosas do breve e novo futuro. A Hora do Agronegócio e Agrosociedade, José Luiz Tejon.
Repita. 5h39. As manchetes dos principais jornais do país com Paulo Edson Fiore.
Confira agora as manchetes de alguns dos mais importantes jornais brasileiros que já estão nas bancas de todo o país nesta manhã de segunda-feira. Folha de São Paulo. Reação e caos levam os Estados Unidos a rever ato anti-imigração. O governo americano recuou em um ponto do decreto que impede a entrada no país de refugiados e de cidadãos de sete nações muçulmanas diante de decisões judiciais contrárias à medida. Na sexta-feira, imigrantes foram barrados, gerando caos e protestos em aeroportos. Segundo o chefe de gabinete da Casa Branca, Ryan C. Priebus, detentores de autorização permanente para morar e trabalhar nos Estados Unidos, o chamado Green Cards, não serão mais detidos, mesmo se vierem das localidades vetadas. Do Rio de Janeiro, o Globo. Justiça e oposição fazem ofensiva contra Trump. De Salvador à tarde, Ike Batista chega hoje para se entregar à polícia. O empresário Ike Batista, alvo de um mandado de prisão da Operação Eficiência, deflagrada na última quinta-feira, deve desembarcar por volta das 10h40 desta segunda-feira no aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, para se entregar à Polícia Federal. Ele embarcou no voo 973 da American Airlines às 21h45 deste domingo, no aeroporto JFK, em Nova York. O Estado de São Paulo. Bancos criam equipes para evitar quebra de empresas. Após prejuízos com a deterioração financeira de grandes empresas que entraram em recuperação judicial ou estão envolvidas na Operação Lava Jato, três maiores bancos privados do país, Itaú, Bradesco e Santander, criaram departamentos focados na reestruturação de médias e grandes companhias. A ideia é trabalhar de forma preventiva e evitar que um efeito cascata leve mais empresas à recuperação judicial ou à falência. De Recife, Diário de Pernambuco, notas do Sisu liberadas para o listão da UFPE. O Ministério da Educação vai divulgar hoje pelo site sisu.mec.gov.br os resultados do Sistema de Seleção Unificada, que garante o acesso a universidades públicas. De Porto Alegre, zero hora. Rio Grande do Sul tem 5 mil apenados na rua por falta de vaga em cadeias. Estado enfrenta o efeito dominó das interdições nas cadeias. Uma em cada cinco prisões está interditada, seja parcial ou totalmente, isto é, das 101 unidades prisionais em funcionamento, 23 operam com alguma restrição da justiça. Da capital federal, Correio Brasiliense, crise hídrica sem solução à vista. 12 anos depois do início da construção da usina da represa de Corumbá 4, lago que seria uma das soluções para os problemas de abastecimento no Distrito Federal, apenas 60% das obras foram concluídas. Para que o projeto seja finalizado, é preciso que haja mobilização dos governos do DF e de Goiás, mas o estado vizinho alega falta de recursos para tocar o empreendimento. De Fortaleza, Diário do Nordeste, grupo condenado por fraude. Dar passaportes. 8 pessoas acusadas de envolvimento em esquema para burlar a emissão de passaportes na Delegacia de Polícia do Imigrante da Polícia Federal do Ceará foram condenadas pela Justiça Federal. O grupo foi desarticulado pela PF em janeiro de 2015 durante a Operação Password. E de Florianópolis, Diário Catarinense, disputa de facções eleva homicídios.
Esportes. 5h42, o futebol do Rio de Janeiro. É com você, Rodrigo Viga.
No primeiro clássico do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, que começou oficialmente neste final de semana, o Fluminense não tomou conhecimento do Vasco da Gama. Goleada 3-0 sobre o rival no estádio Nilton Santos. Um engenho, pouca gente, hein? Cerca de 12 mil pessoas para a abertura do Campeonato Estadual do Rio de Janeiro. Final de mês, crise, desemprego e também um campeonato meio barro, meio tijolo. O Fluminense tirou proveito da média de idade muito mais baixa do que o time de velhacos, de veteranos do Vasco da Gama. Foi a segunda traulitada que o Vasco já tomou nesse início de temporada. Já tinha perdido para o Corinthians na Florida Cup, também de goleado. O técnico Cristóvão Borges, ei Cristóvão, hein? Já começa a ter o trabalho questionado em São Januário. Insiste em colocar meias jogando como volantes. No sábado, Botafogo, que perdeu na estreia para o Madureira, empatou com o Nova Iguaçu em 1-1 no Engenhão. E o Flamengo, falando castelhano, gols de Guerreiro, Trauco e Diego, goleou por 4-1 o Boa Vista, jogando em Natal, na Arena Dunas, no Rio Grande do Norte. Na próxima quarta-feira, Botafogo, que ainda não venceu no Campeonato Estadual do Rio de Janeiro, estreia na pré-Libertadores, osso duro pela frente, os chilenos do Colo-Colo. Do Rio, Rodrigo Viega.
Agora 5h44.
Repita.
5h44.
Neste momento, a temperatura em São Paulo é de 21 graus. Polícia Civil prende mulher acusada de matar o filho de 11 anos com um tiro na cabeça em Fortaleza.
Amanhã desse domingo, Yarly Dourado foi levado ao Hospital Distrital Maria José Barroso de Oliveira, no bairro de Panguaba, porém não resistiu.
A mãe disse que o disparo foi acidental, mas a versão é contestada pela polícia, que apontou que ela tinha sinais de embriaguez e de consumo de drogas.
Segundo a delegada Socorro Portela, da Divisão de Homicídios, a mulher disse que comprou a arma há 2 meses em uma feira para se defender de um rival.
Polícia Militar apreende 3 toneladas de maconha num caminhão em estrada de Guapó, região metropolitana de Goiânia.
Durante a abordagem deste domingo, houve tiroteio entre policiais e ocupantes de outros 2 veículos que faziam a escolta.
Durante a ação, 3 bandidos foram mortos, mas o restante do grupo conseguiu escapar.
Os policiais ainda apreenderam 3 armas de fogo.
Ministro das Finanças da Alemanha, Wolfgang Schäuble, admite erros na política de refugiados de Angela Merkel.
Segundo ele, a política de portas abertas, que permitiu a entrada de mais de 1 milhão de imigrantes no país nos últimos 2 anos, fugiu do controle.
A questão pode levar à derrota de Angela Merkel nas próximas eleições. Ela disputa o 4º mandato consecutivo como chanceler.
O partido dela, a União Democrata Cristã, já perdeu o apoio da população após uma série de ataques terroristas na Europa.
Polícia Civil procura homem que atropelou a ex-mulher em Itu, no interior de São Paulo.
O caso aconteceu no último sábado e resultou na morte de Edson Wesley, atual namorado de Daiane Medeiros.
O casal estava em uma moto quando foi atropelado por Fabrício Alexandre do Rosário, que ainda desceu do carro e chutou a ex-mulher antes de fugir.
Daiane Medeiros, que está internada, disse que foi casada com um motorista por 3 anos e que era frequentemente agredida com socos e pontapés.
Aliados de Sérgio Cabral afirmam que ex-governador do Rio de Janeiro cogita fortemente fazer acordo de delação premiada.
A alternativa não era considerada pelo PMDBista, mas a Operação Eficiência da Polícia Federal e os 3 meses de reclusão teriam feito com que ele mudasse de ideia.
A força-tarefa da Lava Jato em Curitiba não comenta a hipótese de delação de Cabral.
Através de assessoria, afirmou apenas que se houver interesse do ex-governador em fazê-la, isso deverá ser levado ao Ministério Público Federal do Rio de Janeiro.
Governos do Brasil e da Argentina querem lançar versão pragmática do Mercosul.
Depois de suspender a Venezuela do bloco, eles querem fazer uma limpeza mais profunda e preparar o grupo para os novos desafios da economia global.
A ideia é tornar o grupo mais ágil, dinâmico e flexível e impor uma agenda mais pragmática e menos política.
Esse caminho começará a ser traçado nesta semana e culminará em uma reunião entre os presidentes Michel Temer e Maurício Macri em 7 de fevereiro.
Prestes a deixar a presidência do Senado, Renan Calheiros indica que vai se candidatar à liderança do PMDB na casa.
O recado foi dado em reunião com caciques da legenda e deixou alguns colegas de partido surpresos.
Um deles é o senador Raimundo Lira, da Paraíba, que também pleiteava a posição.
Lira já havia até recebido a promessa de 3 correligionários de que teria seus votos. Com a entrada de Renan, porém, o compromisso deve cair.
Sistema integrado de monitoramento de fronteiras só cobre 660 quilômetros, cerca de 4% das fronteiras nacionais.
O CISPRON é um projeto que começou em 2012 e tem como objetivo cobrir os quase 17 mil quilômetros de fronteiras terrestres do Brasil.
Projetado pelo Exército para integrar radares, sensores, satélites, entre outros, o sistema consumiu R$1 bilhão desde o início do projeto.
O ministro da Defesa, Raul Jungmann, afirma que a baixa cobertura do CISPRON não significa que o restante da fronteira esteja integralmente desguarnecido.
Ex-diretor de Política Econômica do Banco Central afirma que, do ponto de vista das finanças, o Brasil é um grande Rio de Janeiro.
Em entrevista ao Grupo Estado, Mário Mesquita ressalta que a situação da dívida pública hoje só não preocupa porque o governo Temer toma medidas acertadas.
Ele lembra, porém, que os riscos permanecem, mesmo com as reformas propostas pela gestão do PMDB.
Na avaliação de Mesquita, essas reformas não garantem que a economia vai sair crescendo rapidamente, mas a ausência delas atesta que não haverá crescimento.
Cineasta iraniano Asghar Farhadi afirma que não vai comparecer à cerimônia do Oscar em protesto às medidas anti-imigração de Donald Trump.
Ele concorre à estatueta de melhor filme estrangeiro por O Apartamento.
Farhadi pode receber o segundo Oscar, já que em 2012 venceu nessa mesma categoria pelo longa A Separação.
Na última quinta-feira, a atriz iraniana Taraneh Alidosti havia anunciado que boicotaria a premiação por causa do preconceito de Trump.
Plano Nacional de Segurança do governo de Michel Temer repete medidas já anunciadas, mas não implantadas por FHC, Lula e Dilma Rousseff.
O Fórum Brasileiro de Segurança Pública aponta que 53 das 70 ações que começam a ser implantadas nessa semana foram emprestadas de antecessores.
Entre elas, a criação de um sistema de inteligência para combater o tráfico de drogas e armas, que já havia sido anunciado por Fernando Henrique Cardoso.
Assim como o governo de Lula, a gestão de Temer propôs um laboratório de perícia com dados compartilhados e impressões digitais.
A administração de Dilma Rousseff, o governo atual, pegou uma série de cursos relativos à mediação de conflitos e proteção de mulheres.
No plano mais recente, as novidades são a ampliação da Força Nacional de Segurança e a criação de grupos para melhorar a investigação de homicídios. 5 horas 51 minutos.
Repita.
5:51. Falando do Palmeiras, Fred Júnior.
E o Palmeiras na sua arena apenas ficou no empate com a equipe da Ponte Preta, 1-1. O time do Palmeiras que estreia no Paulistão no próximo domingo na Arena Palmeirense contra o Botafogo de Ribeirão Preto, às 5 da tarde. O gol palmeirense foi marcado por Lucas Barrios. Enfim, o paraguaio voltou a balançar a rede do gol palmeirense. Lucas Barrios, que há um bom tempo não fazia gols, estava sendo cobrado. Ele tinha perdido um gol incrível ainda no amistoso de ontem contra a Ponte Preta. E aqui na Jovem Pan vamos ouvir o técnico Eduardo Batista. Como chega esse Palmeiras para o seu início de caminhada no Paulistão? Chega dentro do esperado, precisa melhorar muito. Como avalia o treinador? E se Fernando Prass será o goleiro palmeirense? Já no início da temporada ele definiu o goleiro, responde Eduardo Batista.
Foi um teste bom, acho que a gente tem que pesar tudo, né? Hoje, amanhã se encerra a pré-temporada, tem mais um amistoso para esses jogadores que jogaram menos, né? Tudo que nós colocamos em termos táticos, né, está sendo executado pelos atletas, né? Falar que é o ideal, não, ainda não. Nós temos que trabalhar mais, nós temos que evoluir, porque tem até a questão física. Mas a gente chega, nesse momento, né, num nível razoável. Quanto ao Prass, né, ele vai ser o goleiro, né, definimos, conversei com ele com o Jailson, né, juntamente com o Oscar, né, e é a decisão. São dois goleiros de muita qualidade, dois goleiros importantes para o Palmeiras. Os dois marcaram seu nome na história. Então é uma decisão difícil, mas fácil, né? É difícil tomar a decisão, mas é uma decisão que você toma e sabe que você vai estar sendo justo, né, com a situação que tem hoje.
Ontem, 15.878 torcedores compareceram na Arena Palmeirense. A renda, R$ 795.982. Hoje, mais um jogo treino contra a equipe do Nacional para aqueles que atuaram pouco no amistoso de ontem e aqueles que nem participaram no amistoso não foram relacionados. O técnico Eduardo Batista, ao longo da semana, vai preparar a equipe para a estreia no Paulistão no próximo domingo, diante do Botafogo de Ribeirão Preto.
E agora o comentário de Flávio Prado. Bom dia, Flávio.
Bom dia, meus amigos. Mais essa edição do Jornal da Manhã da Jovem Pan. Palmeiras e Ponte empataram ontem. Foi um amistoso bem interessante. Muitas chances criadas pelo Palmeiras. Palmeiras até merecia a vitória, mas um pênalti daqueles esquisitos, né? Deu a Ponte Preta a possibilidade de empatar. A Ponte Preta que estava com 10 homens desde o primeiro tempo. Mas o resultado não é tão importante. O importante foram as observações feitas. Vários jogadores entraram. Os dois times mudaram praticamente todos os profissionais que estavam em campo. Então, você tem que fazer a avaliação com certo cuidado. O importante no Palmeiras, a busca pelo ataque. Vai ter um atacante fixo, como fez no segundo tempo? Ou vai ser mais móvel, como foi na primeira etapa com o William Bigodinho? No segundo tempo entrou o Barrios. Eu entendo que, pela deficiência do Barrios, embora tendo feito o gol ontem, também pelas dificuldades do Alexandre, a tentativa de não ter um homem fixo pode ser melhor para o Palmeiras, mas é uma fase de teste. A Ponte mostrou limitações, mas também mostrou força, pegada, e que vai fazer aquilo que lhe compete, ou seja, tentar evitar o rebaixamento e fazer um campeonato paulista aceitável. Cada um com seus limites. O amistoso foi bem interessante.
Vamos às manchetes de alguns dos mais importantes jornais da imprensa internacional nesta segunda-feira. The New York Times. Trump modifica a proibição de imigrantes à medida que protestos crescem. Viajantes ficaram presos em todo o mundo. Protestos aumentaram nos Estados Unidos e a ansiedade acabou com a festa do presidente Trump neste domingo após sua determinação de fechar a nação aos refugiados e às pessoas de certos países predominantemente muçulmanos provocar uma crise há apenas alguns dias do início de sua administração. A Casa Branca voltou atrás sobre parte do decreto de Trump em que ele proibia temporariamente a entrada de visitantes de 7 países, dizendo que não se aplicava àqueles detentores de green card com direito à residência permanente nos Estados Unidos. De Madrid ao país, massivas manifestações contra o veto de Trump aos imigrantes. De Londres, The Guardian, May sente a temperatura da proibição de viajar aos Estados Unidos. De Berlim, Süddeutsche Zeitung, proibição de entrada de Trump desencadeia caos. E de Buenos Aires, o Clarim, governadores buscam uma proposta para a paridade docente. As províncias que lhes pagam, que negociam em as províncias. Sobre esta linha de comando, o presidente Maurício Macri negou aos professores a paridade para o início das aulas, afirmando ser um fator tóxico.
5h56, Vitor Brown.
O prefeito de São Paulo, João Dória, vai contar com a ajuda de taxistas para combater a ação de pichadores na capital paulista. A administração municipal firmou um acordo com o sindicato da categoria. A partir da próxima quarta-feira, os condutores que flagrarem pichadores pela cidade poderão acionar a Guarda Civil Metropolitana para denunciar os crimes. As notificações poderão ser feitas 24 horas por dia. A ideia é aproveitar a grande circulação dos taxistas para coibir o vandalismo. O prefeito João Dória promete que as ações de limpeza urbana vão continuar e garante que os pichadores não vão ter sossego.
Recadinho aí para os pichadores. Aqui o prefeito leva até o fim. Não tentem me desafiar, porque nós vamos vencer os pichadores. Proteger, amparar e valorizar os grafiteiros e os muralistas. Agora os pichadores não vão ter sossego.
O prefeito João Dória também afirmou que pretende aprovar uma multa de R$ 5.000 para quem for pego fazendo pichações na cidade. Além disso, a administração municipal vai acionar a justiça, exigindo que os vândalos detidos paguem um valor pelo ressarcimento dos danos causados. Ainda nesta semana, a prefeitura começará a plantar unhas de gato e trepadeiras nas paredes que tinham grafites e que foram pintadas de cinza na Avenida 23 de Maio. Os desenhos foram feitos por 490 artistas contratados em 2015 pelo ex-prefeito Fernando Haddad.